Muito obrigado por nos atender. Prazer em ouvir como vai, doutor Fábio. Bom dia.
Olá, Joel, bom dia.
Doutor, esses casos são casos recentes e têm chamado a atenção de parte do litoral, não, doutor?
Sim, desde o final de 2022, alguns municípios começaram a reportar um aumento no atendimento de pacientes com quadro de gastroenterite, né? O que seria isso? São quadros de diarreia, vômitos, dor abdominal, algumas pessoas com febre, e algumas cidades, inclusive, como ocorreu em Florianópolis, reportando um aumento tão importante que foi então caracterizado como uma situação epidêmica dentro da cidade.
Certo, os principais casos são nessa região norte. Aqui no sul nós não tivemos registro, doutor.
Sim, os municípios que reportaram aumento do número de casos foram principalmente Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombinhas, Navegantes, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo e Itapema, então mais para a região aqui do litoral norte. Mas nós já tivemos relatos, não do aumento do número de atendimentos, mas casos de diarreia em pessoas que estavam retornando da região litorânea para municípios até do oeste, do extremo oeste, né? Então a gente sabe que pode ocorrer aí o espalhamento, sendo a causa um enterovírus, por exemplo, pode ocorrer o espalhamento mesmo longe aqui do litoral.
Doutor, o que se pode dizer da origem, né, desse problema, desde a questão de alimentação, de água, de contato? O que se imagina? Como é que se explica isso?
É bem importante a gente entender que quando a gente fala, né, de gastroenterite, a gente chama de diagnóstico sindrômico, né? O que que significa isso? Que não é causado por apenas um agente. Nós temos uma série de causas que podem estar respondendo por esse aumento do número de casos. E se a gente relembrar anos anteriores, nós sempre temos um aumento dos casos de gastroenterites no período do verão. Então a gente tem enterovírus, né, que são vírus que têm como característica esses sintomas gastrointestinais e que têm várias formas de transmissão, como a ingestão de alimentos, de água contaminadas, o uso de água recreativa também, né, quem está na praia, quem está no rio, numa lagoa contaminada, pode acabar se expondo a esses vírus e também existe a transmissão entre as pessoas. Então você pode ter uma pessoa que teve contato, enfim, que está com uma enterovirose, pode acabar transmitindo para seus conviventes, para sua família, por exemplo. Além disso, nós temos as diarreias, né, as gastroenterites, que podem ser causadas pela ingesta, por exemplo, de alimentos inadequadamente armazenados, inadequadamente preparados, que acabam se contaminando com a presença de bactérias, agora principalmente no período de calor, por conta da maior multiplicação desses agentes. Então, o alimento estraga mais fácil no calor, né? E além disso, como a gente tem um período de férias, de mobilidade, a gente pode acabar tendo pessoas que estão se expondo a alimentos diferentes do que costumam comer na sua rotina, e a gente pode então ter algumas alergias alimentares causando diarreia. Então a gente tem esse grande número de causas para explicar esse aumento das diarreias no período do verão. Então a gente tem múltiplos fatores e que precisam de múltiplos cuidados das pessoas para evitar aí ficarem doentes nesse período.
Nesse caso que nós estamos, nesses casos, especialmente na região da Grande Florianópolis, o principal sintoma é a questão da diarreia, doutor, é isso ou não?
Sim, então normalmente a pessoa vai ter um aumento do número das evacuações associadas a fezes mais líquidas, não adequadamente formadas, podendo estar associados a vômitos, né? Além disso, dor abdominal, febre, um mal-estar geral. Esses são os principais sinais e sintomas que os pacientes têm desenvolvido.
Como o senhor falou, o verão ajuda muito para esse tipo de situação, favorece as bactérias, doutor.
Sim, infelizmente, principalmente no período do calor, a gente sabe que os alimentos eles acabam estragando mais rapidamente se não estiverem adequadamente armazenados ou se não tiverem sido adequadamente manipulados. Por isso, a grande importância de nós estarmos sempre procurando, né, locais para nos alimentarmos que tenham né, avaliação na vigilância sanitária local, que tenham sido inspecionados, né, que utilizem as boas práticas da produção dos alimentos, que tenham uma água de origem adequada, né, própria para consumo humano. Então a gente tem que ficar muito atento nesse período, principalmente, né, por conta aí desse calor, porque os alimentos podem estragar de maneira mais rápida e levar aí a essas intoxicações, essas gastroenterites.
A partir da intoxicação da virose, doutor, qual é o tratamento?
Então, é muito importante frisar alguns pontos, né? Nem todas as pessoas acabam precisando de atendimento no serviço de saúde, mas é importante lembrar que principalmente os extremos de idade, eles têm um risco muito grande de se desidratar facilmente. Então, as crianças pequenas, os idosos, podem acabar evoluindo para desidratação e formas mais graves da doença, precisando até de internação. Então, é importante ficar alerta, principalmente para a questão da capacidade de ingerir líquidos. Se a pessoa está vomitando muito, se a pessoa não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo ingerir líquido e está perdendo pela diarreia, pelos vômitos, ela precisa procurar um serviço de saúde para ser avaliado, né, para receber medicamentos para evitar que os vômitos continuem e poder então aí se recuperar utilizando hidratação, sais de reidratação, líquidos de maneira geral. Então, muito importante estar alerta para esses grupos mais vulneráveis. Além disso, se a gente observar, né, na nossa família, na nossa comunidade, muitos casos relacionados, próximos, de pessoas que convivem, que estão juntos, né? Então, na mesma família, duas, três pessoas estão com quadro de diarreia. É importante, mesmo que os pacientes estejam com poucos sintomas, procurar o serviço de saúde para fazer a coleta de material fecal, para fazer o diagnóstico, para a gente verificar o que que está causando essa diarreia nesse grupo de pessoas, né? Então não foi um caso eventual, um caso esporádico, quem sabe a pessoa teve uma alimentação de alguma coisa que não ficou adequadamente guardada ou uma intolerância alimentar. Não, você tem várias pessoas próximas que estão com quadro de diarreia, isso precisa ser investigado.
Nosso ouvinte que está conosco aqui, a Elisandra, colabora conosco, dizendo que bom dia, minha filha pegou essa virose na primeira semana de janeiro. Estávamos passando as férias na Praia da Esplanada, aqui no Sul, tivemos que levar para o hospital, pois foi muito forte a virose, com diarreia e vômito. Esse público, quando se fala em virose, doutor, geralmente se vê na cabeça das pessoas esse público infantil, as crianças, o que é uma verdade também, mas isso não quer dizer que boa parte dos adultos também estão vulneráveis a isso, não, doutor?
Não, com certeza, Joel. É uma pergunta assim muito importante, né? Essa pessoa aí do Sul colocou, né, que mesmo aí que a gente não teve um aumento muito grande do número de casos, as pessoas também acabaram desenvolvendo esses sintomas. E não só as crianças. Muitas vezes os pais acabam levando as crianças, como a gente falou, né? Os extremos de idade eles são mais frágeis. Então os pais acabam levando muitas vezes mais as crianças para consultar, para avaliar com o pediatra, com o médico da saúde da família, nas unidades de saúde municipais. Então, a gente acaba tendo um acesso maior das crianças, né, a esse atendimento. Então, parece muitas vezes que as crianças acabam sendo mais acometidas, mas qualquer faixa etária pode ter. Os adultos, muitas vezes, como conseguem se hidratar, acabam não precisando procurar o serviço de saúde, mas como a gente falou, tem que ficar atento, sinais de desidratação, presença de vômitos, ou muitas pessoas ali próximas, na mesma família, precisa-se então procurar o serviço de saúde para avaliação, para coleta de material, para avaliar qual é o agente que está causando essa diarreia.
E na verdade, doutor, as pessoas falam muito, né, de que, poxa, desses principais sinais, não só a diarreia, vômito, mas a fraqueza, as pessoas perdem força e muitas delas de fato precisam da ajuda hospitalar, mesmo quem consegue se reidratar durante a semana, mas de fato perde muito a energia e visivelmente dá para acompanhar, dá para sentir que a pessoa perde força mesmo e precisa buscar ajuda, não, doutor?
Exatamente, né? Então precisa lembrar que tem que repor, a gente está perdendo, seja pela diarreia, pelos vômitos, precisa repor líquidos, precisa utilizar sais de reidratação. Então, se não está conseguindo repor adequadamente, se não está conseguindo né, ingerir adequadamente esses líquidos, o alimento, precisa procurar o serviço de saúde, para receber medicação injetável, para diminuir os vômitos, para conseguir voltar, né, ali a se alimentar adequadamente e não evoluir para formas mais graves de desidratação, que vão precisar de internação, né? E, então, isso é o que a gente precisa, claro, evitar.
Doutor, tem alguma maneira de não deixar evoluir? Quer dizer, a partir de algum momento, de um primeiro momento, que o ouvinte lembra bem aqui, diz que em alguns momentos não sabe detectar não, se é uma gripe, se é uma questão de digestão, ou se de fato é uma virose. Ou seja, a intenção é que não deixe chegar a um ponto tão crítico que consiga tratar logo no começo. É possível identificar isso, doutor?
Olha, uma excelente pergunta. A gente tem que lembrar, né, que além dessas enteroviroses, de tudo isso que a gente que vive normalmente, né, no verão, com o aumento desses casos, a gente também está aí passando por uma onda da Covid. A Covid também pode causar diarreia, dor abdominal. Então, foi muito bem lembrado. Muitas vezes é difícil a gente separar, né, o que é uma doença do que é outra doença. Claro que normalmente na Covid a gente vai acabar tendo sintomas respiratórios juntos, que não são tão comuns nos enterovírus de maneira geral, nessas doenças, nesses agentes que causam aí, né, as diarreias. Então é muito importante lembrar que se você tiver algum sintoma respiratório junto, tem que procurar o serviço de saúde para também fazer o teste rápido, né, para diagnóstico da Covid. Então é muito importante estar atento aos sinais e sintomas, e a depender de quais sinais que a gente está desenvolvendo, a equipe de saúde vai traçar estratégias diferentes aí para cada público, né, para cada grupo mais vulnerável ou não. E claro, para gastroenterite, para diarreia, o ponto assim mais importante que a gente tem que estar alerta, o primeiro, digamos assim, é a questão da nossa não capacidade de ingerir os líquidos. Então, se por algum motivo eu estou vomitando, eu estou sem condições de ingerir o líquido e eu estou perdendo, seja pela, né, pela diarreia, pelos vômitos, isso é um fator que me indica que eu preciso procurar imediatamente o serviço de saúde para ser avaliado. Então, estar muito atento a esse sintoma que vai me indicar que eu preciso ser reavaliado ou avaliado pela primeira vez para evitar que eu agrave, né? Então, é muito importante, esse vai ser o primeiro passo aí do agravamento. Eu não conseguir ingerir, se eu estou perdendo, não estou conseguindo ingerir, estou vomitando, então, com certeza, eu vou acabar desidratando.
Muito bem. Informações importantes de uma época importante, né? E com esses registros que a gente teve recentemente, serve de alerta. Doutor Fábio, muito obrigado pela gentileza e participação conosco aqui na Rádio Marconi. Uma boa terça-feira para o senhor.
Obrigado, Joel. Nós agradecemos pela oportunidade.